Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Dona Branca era mulher que, ao simpatizar com uma pessoa, não admitia restrições, e Adelaide, fosse pelos seus bonitos olhos, fosse pelos modos que ninguém os tinha mais acentuadamente provins, caiu-lhe nas graças, merecendo um lugarzinho no coração dela. A esposa de Evaristo ficou sendo, em pouco, uma das melhores amigas da esposa de Furtado, com extraordinária satisfação para este, que não ocultava a simpatia que lhe inspirava Adelaide. Naquela casa de Botafogo viviam todos se constituíssem uma só família, como se Evaristo fosse os irmão de Furtado e Dona Branca de Adelaide, intimamente unidos, querendo um o que o outro desejava, não se contrariando em coisa alguma. De manhã os dois homens para o banco, à mesma hora, depois do almoço, e ficavam as duas na bela e em candora a harmonia de irmãs que se prezam, lendo, costurando, trocando confidências na sala de jantar, enquanto não chegavam os maridos o Raul no colégio e a pequena com a ama. Evaristo, por seu lado, é conhecendo o Rio de Janeiro. Inclusive a famosa Rua do Ouvidor, que ele pitorescamente alcunhava de Bêbeco da Perdição. Não gostava da Rua do Ouvidor, aquele zunzum de abelhas que desciam e subiam num movimento contínuo, aquela vozeira estéreo dos cafés e das portas de loja, punham-no de mau humor, enchiam-lhe os ouvidos, irritavam-no, desequilibravam-lhe o sistema nervoso, ao mesmo tempo que faziam-lhe confusão no cérebro habituado à vida calma e refletida de homem honesto. Evidentemente, era provinciano e havia de morrer provinciano, dizia. Mas é um engano, o punha Furtado é mesmo uma grande tolice. O homem, para o homem às direitas, carece lutar de sofrer as carreiras pequeninas misérias sociais. A natureza humana quer movimento, quer emoções. Queira, enfim. Todos nós somos uns aventureiros, ramos que andamos à cata de filões de ouro. Evaristo argumentava, porém, que não dizia o contrário, que tudo aquilo era uma grande verdade, mas que ninguém podia ir de encontro à natureza. Era o primeiro a reconhecer os benefícios e as incalculáveis belezas da civilização. Mas também não havia negar que, a título de civilização, emitia-se muita moeda falsa, muito princípio errado, muita bandalheira. E ficavam-se a olhar um para o outro. O secretário do Banco Industrial conhecia o Rio de Janeiro de um extremo ao outro e gozava mesmo de muito boas rões na sociedade fluminense, não tanto quanto mandara dizer em a carta a Aristo, mas gozava. Além do desembargador Lousada, seu vizinho tinha outros amigos de alta posição na corte, e era verdade que a princesa surpreendera Dona Branca com uma joia no seu 30º aniversário. A herdeira do trono ficara estimando a ex-secretária desde uma célebre noite no cassino fluminense. Essas relações, porém, não excediam as praxiates aristocráticas, guardando-se, de lado a lado, o máximo respeito, como convinha a fidalguia imperial da ilustre senhora. Também era verdade que Luiz Furtado uma vez primeira e última conferenciara com o imperador no passo, e este lhe prometera rendosa comissão à Europa, mas decorriam semanas e não se realizava a imperial promessa. Entre políticos, banqueiros e titulares, havia sempre um que era amigo de Luiz. O deputado Ismael Pessegueiro, de Alagoas, moço muito bem preparado, conservador até à raiz do cabelo, baixote na estatura e no falar. O visconde de Santa Quitéria, diretor do Banco Luso-Brasileiro, cuja fortuna se avaliava em muitos contos de réis, fora a casa de residência vistoso palacete que só se abria nas grandes festas, o comendador Pinto, outra fortuna considerável, português, que se fizera a custo de muito trabalho e que encanecera no Brasil, e outros personagens de elevada hierarquia. Quanto a jornalistas e poetas, conheci-os quase todos, um por um, desde o redator-chefe do Comércio do Rio ao Times Brasileiro, na opinião de Furtado, até o Valdevino Manhães, diretor da revista literária e autor de muitos livros, de muitíssimas obras, entre as quais o poema heroicômico Juca Pirão, paródia ao e Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Evaristo já os conhecia também de longe uns, outros mais afamiliarmente. Valdevino Manhães, ou o doutor condicional, estava no número destes, fora-lhe apresentado uma noite, no jardim do Teatro Santana. Baixo pequenino, metidinho a crítico, um bigodinho quase imperceptível, sempre de lunetas era conhecido por doutor condicional, porque nunca dizia as coisas em tom afirmativo. Tinha sempre um mas, um talvez, um se, quando criticava obras alheias. Ninguém para ele era escritor feito, nem mesmo os consagrados. Todos haviam de ser grandes poetas, grandes romancistas, grandes homens, se continuassem a estudar. Outra mania de Valdevino Manhães era falar na sua viagem à Europa. Em Lisboa merecera os maiores elogios, as mais belas referências de quanto o jornalista sabe terçar a pena. Terçar a pena era uma de suas frases prediletas. O poeta João de Deus. Ninguém, Pepinha dizia falar enquanto ele comentava Jojolão de Deus e uso chiado. O novo escriturário do Banco Industrial não confiava muito no Valdevino. Se todos os literatos do Rio de Janeiro fossem como o autor do Juca Pirão, a literatura brasileira tinha de pedir licença à Câmara para andar na retrapas, dizia ele a Furtado. E Furtado surpreendido, pois olha, é o crítico da moda hoje no Rio de Janeiro. Prefiro o Visconde de Santa Quitéria ou mesmo o Comendador Pinto, que ao menos tem juízo para ganhar dinheiro. Foram dando. Uma tarde conversavam dois sobre a vida na corte, sentados à janela, quando o hóspede do secretário lembrou-lhe que era tempo de procurar casa e de instalar-se definitivamente com Adelaide. Uma casinha barata, um cômodo, um qualquer aposento, ainda que fosse os subterrâneos da cidade nova. Qual instalar-te? Daqui não sairás enquanto formos amigos, respondeu Furtado. Minha mulher gostou muito e dona Adelaide vivem muito bem, dão-se perfeitamente. Podemos chegar a um acordo nas despesas. Não, isso não. Vocês têm sido muito incomodados. Isso não. História, homem. Incomodados têm sido vocês naquele quartinho. Mas a Branca falou-me que os do segundo andar estão procurando casa. Uma bela aquisição para vocês o segundo dar. Evaristo levou o dedo à boca refletindo e apertando os lábios é. Assim, Bentão. Esperem um pouco mais. Não há vexame. Dona Branca aproximou-se, com o braço na cintura de Adelaide. Ó, Branca, disse Furtado, não é exato que os estrangeiros de cima vão se mudar? Andam em procura de casa. O Evaristo, que lembrou-se agora de bater a linda plumagem, ainda que fosse, diz ele para os subterrâneos da cidade nova. Qual, senhor Evaristo, qual? Adelaide está muito bem. A cidade nova é um lugar infecto, um horror. Esperem pelo segundo andar. E o aluguel? Perguntou o interessado rapaz. R$1.000, filho? R$80.000? Não é dinheiro. Não é dinheiro para os capitalistas. R$80.000 nunca foi dinheiro. Eu, por mim, não me mudava. Ousou discretamente Adelaide. Evaristo arregalou os olhos. Oh, então já vais gostando do Will, não desgosto. O senhor Evaristo quer conversar, disse rindo, a esposa de Furtado. Vamos a tocar um pouquinho de piano. A tarde estava calma. Crianças brincavam na rua, enchendo-a de alvoroço, em toiletes de verão. O desembargador Lousada passeava no Java Jardim, com o seu indefectível de seda bado a retroz, enquanto a mulher e a filha, sentadas à porta, abanavam-se de leque. Dezembro morria numa explosão de sol. A família imperial estava toda em Petrópolis, gozando as delícias de um clima apregoadamente aristocrático, os que não podiam sustentar Orolurco, a vida fidalga de Petrópolis, os hotéis de Petrópolis, corriam para o ar livre da rua, em trajos brancos, ou para a janela das casas, num alvoroço de formigueiro incendiado. A parte o clima, na estação outonal, a vida em Botafogo tinha qualquer coisa da vida em Petrópolis. Era como um prolongamento do Raijif, cuja sede firmara-se na antiga colônia alemã. Falar na cidade nova a um morador de Botafogo era o mesmo que cair no ridículo e no desprezo de uma sociedade que não admitia plebeísmos sentimentais, nem alusões de mau gosto. Cidade nova, isto é saco do alferes, gamboa pré-tumina, lenço no pescoço, violão, machique. E outras belezas de igual jaz. Tudo isso era contra as boas normas de um povo civilizado e muito principalmente contra os de um homem que vive na mesma adveira de sua majestade o imperador. Botafogo odiava a cidade nova como o que repugna um meio asqueroso. Os aristocratas que não podiam dito acompanhar o monarca a Petrópolis bufavam de calor, e à porta dos jardins ou à janela, iam refrescar o sangue, os pulmões, como o desembargador Lousada. Ao anoitecer, recolhiam a frescura do linho, pensando na volta das andorinhas imperiais. Dona Branca executou ao piano uma valsa de Strauss para Adelaide ouvir. Tocava bem, na opinião de vários professores ilustres, já se exibira em concertos de primeira ordem. Quando as tardes eram demasiado quentes, iam os dois casais arejar à praia, onde passeavam famílias numa liberdade encantadora, trajando garridamente suas roupas de verão, sem luxo, sem cerimônia, parando às sombras das árvores, em grupos, vendo deslizar em minas embarcações de recreio na água cintilante. Que bom! Adelaide examinava tudo com essa curiosidade infantil dos recém-chegados. Comparava as toilettes, as fisionomias, lendo histórias mundanas no sorriso dos rapazes e na franqueza das raparigas, que se entrecruzavam picros olhos à vista dos homens sérios. Como tudo aquilo tinha um encanto particular. Como tudo era novo para ela. Sentia na alma um remoçar impetuoso, uma vontade de possuir joias com que se enfeitar, com que realçar a sua beleza, e toilettes de luxo, a última moda, e essências caras, embriagantes. E tudo mais que seus olhos viam, desde que ela pusera os pés no Rio de Janeiro. Dona Branca enchera-lhe os ouvidos de tanta coisa, meu Deus. De tanta história. Que no Rio de Janeiro as mulheres se iam se apresentar cada qual mais bem vestida, que Botafogo era o bairro da aristocracia e do bom gosto, que o luxo nada tinha com a honestidade de uma senhora, desde que ela se portasse bem. Ao menos aparentemente, que enquanto se era moça, devia se gozar, levar a vida rindo, passeando nos bailes, nos concertos, nos teatros. Que os homens eram muito egoístas, enfim, senhora Dona Branca desperpetara nela um sentimento novo, que lhe abafava toda a nostalgia da província e deixava oscilando, remoendo, entre a vida simples e calma de burguesinha honesta e a vivida tumultuosa de mulher era elegante e aurada nos círculos aristocráticos de uma cidade como o Rio de Janeiro. Enquanto Evaristo aborrecesse ele, que falava tanto da província. Porque a província era o statoco, a imobilidade, o abandono. Ela deliciava-se agora, em plena corte, em pleno Botafogo, cheia de vida e de ambições, a exemplo de Dona Branca e de outras senhoras, que, sem desprezar os maridos, gozavam quanto podiam, vestindo-se bem, trajando com elegância, ostentando beleza e mocidade aonde quer que se apresentassem. Nos primeiros dias estranhara o Rio, achara tudo falso, tudo superficial, tudo para enganar olhos. Agora, não do impune nenhum a seu espírito com um dever, como uma necessidade lógica e humana. E sempre que ia à praia, sempre que ia a um teatro, a um passeio, voltava triste, desalentada com uma dor no coração. Não poder, como as outras, ostentar o frescor dos seus 20 anos, aparecendo nas rodas elegantes, de braço com o Evaristo, ele todo nobreza, todo modernismo, aristocraticamente enluvado, ela chique, numa pompa de rainha, um sorriso à flor dos lábios, os dois em carruagem aberta ou num camarote do lírico. Oh, não pôde gozar, como as outras mulheres que ela via, e eslumeu-lhe abatida, deslumbrada e abatia, da sua triste posição de mulherzinha doce, de esposa exemplar. Aquilo acalando em seu espírito, onde um princípio de orgulho feminino brotava ocultamente. Evaristo ganhava pouco ainda o essencial para se ir mantendo com alguma independência, sem dever a ninguém. Era inimigo de contrair dívidas, um alfinete que comprasse, havia de ser pago logo, na ocasião mesma do negócio, por forma que o dinheiro do banco, o ordenado, esse não abrir e fechar de olhos, para a mão do homem da venda e para o bolso do alfaiate. Ele próprio conservava a roupa que trouxera da província, não tinha lucro nem joias de valor. Afinal não passava, como dizia, de um pobretão mísero, empregado subalterno. Dona Branca podia luxar, parecer não era admiração. O Luiz ganhava tanto como 800 mil réis, fora a renda das Apólis, que possui tesouro, e de umas associazinhas do Banco Industrial. Onde, pois, a admiração? Feria-lhe também o amor próprio de marido extremoso ver Adelaide, sua Azuadeide, com os mesmos vestidos, com o mesmo chapéu neon sem um brilhante, uma joia de ouro, engonhada no meio das outras. Mas, que se havia de fazer? Por isso é que desejava ter uma casinha na cidade nova, um albergue, de 50 mil réis, longe desse rumor de etiquetas e ostentações. Um dia para diante, quando pudesse muito bem, alugava um chalé em Botafogo e Adelaide não ia de que baixara a cabeça as exigências do Igelif. Por enquanto, a palavra de ordem era economia, muita economia. De resto, o procedimento de Adelaide para com o esposo não mudara. Evaristo continuava sendo o mesmo Evaristo, bom e leal, por vezes de uma ternura lânguida, quase pueril, achando muita razão em tudo quanto ela dizia, tratando-se como noivos. Dona Branca estranhava que eles ainda não tivessem filho, ao menos um morgado para dar a dar que fazer a mamãe. E aconselhava banhos de mar no Flamengo. Por que não experimentavam os banhos de Maramengo? Um filhinho era indispensável a um casal. Evaristo ria e jurava, rindo, que no mês seguinte iam começar os Vanley mesmo na praia de Botafogo. A propósito de filhos, a mulher secretária anunciou-lhe o batizado da Julinha no primeiro domingo de janeiro. Ia fazer uma festa sem cerimônia, entre pessoas de intimidade. Evaristo recebeu a notícia com um uau. Moen, muito bem. Era preciso batizar a menina. Ele, se tivesse filhos, batizava-os ao nascer. E com ironia, então, a princesa. Como o senhor Evaristo, digo, a princesa há de comparecer à festa. Qual o quê? Pensa o senhor que a princesa anda se exibindo assim, pensei. Vai ser a madrinha de minha filha, por procuração isso bem. E Evaristo, sempre irônico, o imperador é o padrinho. Não, senhor, não, senhor. O papadrinho é o Lousada, o velho Lousada. O imperador já é papadrinho do Raul. Onde estamos nós metidos, Adelaide? Exclamou o bacharel, arregalando os olhos. Tu o que é, príncipe, minha senhora? Dona Branca compreendeu o dedebique, mas atalhou risonha. Tudo aqui não é principesco, não, senhor. Não queira fazer pouco? Eu, faz meu aeropó, não se lembre de tal coisa. Principesco é uma maneira de dizer. Ah, o senhor é republicano. Republicano não, democrata. Pois está muito bem arranjado com a sua democracia. Furtado, que estava lendo O Comércio do Rio, saltou. Quem é democrata, Evaristo? Eu? Democrata enquanto não conheceres bem o Rio de Janeiro.
Ok.
Porque o Rio de Janeiro em globo é monarquista e quem diz monarquista diz aristocrata. Não é razão. Se o Rio de Janeiro em globo, quero dizer o município neutro, não é monarquista, eu posso muito bem sair um republicano às direitas. Furtado abriu numa gargalhada estridente. Aonde vens pregar essas teorias, meu caro? Na corte do império. E o que é mais, em Botafogo? Ilusões da academia, rapaz. Ilusões de estudante de retórica. Não, senhor? Que o partido republicano está ganhando terreno aqui mesmo, na corte. As barbas del rei. Fala-se na ida do velho à Europa. O velho está doido. Já não pode governar. E o resultado é que... É que sais a dizer tolices. A monarquia está guardada a por sentinelas da força do barão de Cotegipe, do Visconde de Ouro Preto, do João Alfredo e de outros. Cada um desses homens é um obstáculo contra qualquer tentativa de astuar as instituições. Chegou a vez do bacharel rir, mas rir com gosto, dando pulinhos na cadeira. O Cotegipe. O Ouro Preto. Tornável. No momento psicológico voam todos, como aves de arribação, para Petrópolis. Desaparecem como por encanto, somem-se na noite do medo. É o que pensas. A opinião é deles. O povo não permitirá que eles sejam desacatados. O pois clamou Evaristo com voz de trovão. A que chamas tu povo? A população do Rio de Janeiro. A população do Brasil, há 13 milhões que adoram o imperador. O povo brasileiro não se envolve nisso. Meu furtado, se fôssemos esperar pelo povo, estávamos bem arranjados. E então é que a força armada? Basta de política, basta de política, senhor Evaristo. Ó, Luiz, favor, continua a ler teu jornal, interveio Dona Branca. É favor. Adelaide correu a tata para a boa do marido com a mão espalmada. Não, senhor, nada de política. E continuou-se a falar no batizado da pequena, sem alusões à princesa, nem ao monarca. A esposa do secretário disse que tinha mandado fazer um vestido para estrear nesse dia uma toilette simples, de um tecido novo, muito usado em Paris, que a Notre-Dame recebera. Adelaide mordiscou a pelezinha do beiço com tristeza. Um vestido novo chegado de Paris. E ela como se havia de apresentar no dia da festa. Ou com seu vestido de provinciana, de mangas compridas e babados. Que vergonha! Santo Deus! O melhor vestido que possuía era o de gorgurão, com que embarcara. Mas estava fora da moda e da etiqueta. Antes nunca tivesse vindo ao Rio de Janeiro. Quase não dormiu, oi, exasando no batizado. A hora de recolher, Evaristo achou-a triste, com um arzinho de choro, descobrindo mesmo uma lágrima vagarosa na face dela. Mas não disse nada. Adelaide continuou a se despir à meia luz do gás e rolou na cama silenciosamente, de rosto para a parede. Ó, Adelaide! Chamou Evaristo, já desconfiado. A mulher não respondeu. Adelaide! Tornou ele, aproximando-se. Que choramingou a rapariga, encolhendo-se. Olha, ela não se moveu. Olha, mesma posição, mesmo silêncio.
Que é, calha? Ó, chorando?
Não, mas pelo da voz, conheceu bem que alguma coisa havia no coração de Adelaide. Como não vi soluçar?
Eu?
Exatamente. Queres ocultar-me algum desgosto?
E devagarinho, como para não acordar uma criança, o bacharel foi se inclinando no leito.
Vamos, é a primeira vez que choras em minha companhia, depois que estamos casados.
Nada, lembrei-me da Balbina, Omessa. Falavam muito em segredo, cochichando ela de costas para ele. A casa estava toda no escuro. Furtado e a mulher não davam sinal de vida.
Que tens tu com a Balbina?
Tornou Evaristo.
Não é má a lembrança, como se a Balbina fosse tua mãe.
Mareme!
Se me não dissesses, eu não acreditaria, palavra de honra. E admirado, chorar com saudades da Balbina.
É curioso, é singular.
Os inquilinos do segundo andar apagaram a luz e um relógio bateu meia-noite. Involuntariamente, por causa de Adelaide, Evaristo andou pensando na Balbina, a negra velha de coqueiros, sem atinar com a significação da lágrima que vira na face da esposa. Certo é que a amiga de Donabra recolhera com o pensamento no batizado da Julinha. Quis desabafar, dizer tudo a Evaristos, suplicar-lhe que trouxesse um vestido novo para a festa de Dona Branca, rogar-lhe, pelo amor de Deus, que fizesse um pequeno sacrifício. Mas não teve amo. Podia parecer uma exigência, uma falta de atenção, e ela nunca abrir a boca para pedir a Evaristo um grampo, quanto mais um corte de fazenda.
Não era por vaidade, nem por gorde,
nem por capricho que tinha obrigação de se apresentar à aristocracia e em trajos de mulher educada e não com um pobre vestido fora da moda, sem elegância, mal cozido, mal ajustado ao corpo horrível. No outro dia Evaristo, ainda na cama, interpelou-a sobre o invente da véspera, gracejando, rindo, na melhor boa-fé, longe de adivinhar o que se passava no espírito Adelaide. Chorar pela Balbina ela, que extraordinário coração, que alma cândida.
Chora-te até pelos animais,
um cachorro, por um pássaro que a gente criou. E Adelaide, ocultando ingenuamente o desgosto que a pungia, lembrou ao marido o fato de ter ele chorado a morte de uma patativa antes de vir para o Rio de Janeiro. O bacharel não disse que não, mas afirmou que o cabo era diverso e que entre a patativa e a Balbina preferia a patativa. E a lágrima da jovem senhora caiu no esquecimento como todas as coisas deste mundo. Ela, porém, visse aproximar o domingo do batizado, cheio de tristeza, maldizendo a nova situação em que a colocara o destino. Positivamente, Evaristo não enxergava além das grosseiras necessidades da vida doméstica e não via que uma dona de casa no Rio de Janeiro tinha a obrigação de ser, ao mesmo tempo, uma dama elegante, uma senhora distinta, com todos os requisitos para figurar num sarau pomposo ou em qualquer parte onde houvesse aristocracia e luxo. Como é que ela, vivendo na casa de um homem fino, de unicapitalista, vivendo entre pessoas de tratamento, em Botafogo, ia se apresentar aos olhos de Dona Branca, aos olhos de Dona Sinhá e da mulher do desembargador, aos olhos de uma gente fidalga, na sua humilde toilette de provinciana pobre? Todo mundo havia reparar e dizer mal. Nezero, entanto, com qualquer dinheirinho comprava-se um vestido sério, novo que ao menos aparentasse. A própria Dona Branca lhe dera a perceber que se obtinha, no Rio, muita coisa de alto valor por preços baratíssimos. Ou aquela festa, domingo, tirava-lhe o sono. Que belo se caísse uma grande chuva, um aguaceiro medonho, de alagar a cidade inteira, de deixar tudo quanto fosse rua na lama.
Quem dera!
Ficava transferido o batizado ou ninguém à casa de Dona Branca, então.
E ela, Lady,
não tinha de se envergonhar, de baixar a cabeça a estranhos. Mas nem de propósito. Fazia um tempo claro, azul, luminoso, adorável, como os belos dias de primavera, sem o menor sintoma de variação barométrica, sem nuvens na limpidez cristalina das montanhas. E a jovem esposa de Evaristo perdia-se em cogitações de toda a ordem, moralmente abatida no seu orgulho, na sua vaidade latente de mulher nova que se vê roubada nos seus direitos à partilha dos gozos. Lembrava-te por uma natural associação de ideias, de que Dona Branca lhe dissera certa vez: o homem é egoísta e finge não compreender as necessidades da mulher quando se trata de um vestido novo ou de uma despesa extraordinária. A mulher é obrigada a pedir, a reclamar, a dizer o que precisa, o que lhe falta.
Ela pediu a Evaristo, pediu dir.
Uma toilette que era o batizado da pequena, e a roupa que trouxera do norte, um enxoval quase completo, ainda que fora da moda. Que havia dizer? Que razões apresentar a ele, que sempre a conhecera pobre e refratária à etiqueta e ao luxo? Não, não tinha coragem, nem iria, com uma exigência descabida, molestar o grande coração de Evaristo.
esperou resignada, abafando impulsos d'alma. Em casa de Luiz Furtado, naqueles dias mais próximos à festa, era este o assunto obrigado de todas as conversas. Dona Branca, principalmente, cuja loquacidade contrastava com a moderação dos inquilinos do segundo andar, não fazia outra coisa senão remexer nas gavetas, polir os móveis, expor os cristais num assodamento, numa impaciência que lhe dava ares de inseto doido. Queria tudo nos seus lugares, para quando chegasse o domingo. Mandou afinar o piano, lavar a casa de um extremo ao outro, inclusive o quarto dos hóspedes, e o escritório de Furtado, no reze do chão, substituir as cortinas da sala de visitas, enfim. Toda a casa ficou pronta com 4 dias de anteciência para receber o desembargador Lousada e alguns convidados a sem cerimônia. Era Pocange, o visconde de Santa Quitéria, o doutor condicional, 2 amigos quase íntimos do secretário, o Loyola tesoureiro do banco, a viúva Tourinho, muito boa senhora, também rica e prendada, o Xavier, do jornal de notícias e um outro rapaz de intimidade. Evaristo caiu das nuvens. Minha mulher, disse ele à esposa, temos grosso forro bodol, esta gente chama festa, está sem cerimônia, a uma reunião de altos personagens que se divertem aristocraticamente. Com que vestido te vas apresentar? Tá? O melhorzinho é o de Casimira cinzenta, não falando no de gorgorão. De Casimira. Evaristo levou a mão ao queixo e fitou os olhos na mulher em atitude contemplativa. Respondeu Adelaide com indiferença. O bacharel agarrou-se aos bigodes, repuxando-os com a língua, mordendo-os, como se empacasse na resolução de algum problema de direito. Aonde nos vimos meter? Dizia passeando no quarto. Aonde nos vimos meter? É o teu grandioso e espetaculoso Rio de Janeiro. Evaristo sorriu da irônia e continuando a passear. Há um remédio. Qual? Fazer um negócio com o banco. Negócio, sim. Levantar um pequeno empréstimo. Noutras quaisquer circunstâncias, Adelaide o aconselharia que não, cujo amor fizera uma vez na província, mas Dona Branca acenava-lhe de longe no seu espírito, que não desse uma nota e não fosse tola. Que dizes? Repetiu o bacharel.
Não sei.
Pois eu sei, vou falar ao Furtado. Achei a incógnita da equação. Isto de ver, todos devem mais ou menos, a questão é pagar. Com 200 mil réis, sim, com 200 mil réis, arranjava-se tudo. Uma tolete para Adelaide, uma calça de Casimira. E charuto. O vestido comprava-se feito numa modista. Entraram em acordo, ele e a mulher, sobre as despesas, fizeram cálculos à ponta de lápis. Rabiscaram papel até quase meia-noite. Adelaide já agora também pedia a Deus que não chovesse. Era uma ótima ocasião para se apresentar às amigas de Dona Branca, ficar conhecendo a viúva Tourinho, a esposa do desembargador e outras senhoras do grande monte fluminense. Evaristo falou, com efeito, ao secretário, no próprio banco, acerca do empréstimo, alegando razões de ordem doméstica. Era mais um grande favor ao amigo Furtado. Queres um conselho de amigo? Pergunta Luiz. Não contraias empréstimo ao banco. O banco foi criado para altas transações financeiras e o diretor é um homem.
Juan.
Um homem de têmpera antiga, velho rabugento. Esperai um cado. O secretário levantou-se, abriu um cofre de ferro, que estava no gabinete de trabalho, e contou 200 mil réis. Toma lá, sou eu quem te empresta sem juros e sem prazo. Restituirás no fim do mês, daqui a 1 ano, daqui a 1 século.
Isso não,
interrompeu o marido de Adelaide. Vim pedir ao banco e não quero que te sacrifiques por minha causa. Toma lá, homem, não sejas menino. Eu que te empresto, é que tenho absoluta confiança em ti, que diabo. Qual confiança? Isso já não é ser amigo, é ser pai. Pois quero ser teu pai, dá-me essa honra. Riram e o bacharel guardou as notas na algibeira da calça, com um movimento discreto e reconhecido. Ora, muito obrigado, senhor Luiz, muito obrigado. Cavalheiros somos, na carreira andamos. Disse enfaticamente, com um sorriso, o fidalgo de Botafogo. Às 4 horas em 2 no mesmo bonde a caminho de casa. O bacharel entrou radiante, com um estranho fulgor na pílula. Alaide acompanhou-o ao quarto. Sabes o que é isto? Foi dizendo com a mão espalmada no bolso. E antes que Adelaide respondesse, tirou o dinheiro, erguendo a mão em triunfo. Perguntou a rapariga com aquele risinho gênio que lhe era muito natural.
Vim.
20.
Nas 20.
Nas 10, ah. E deu então, né? Na roupa, lá, para logo entre ele e Furtado no banco.
e não ocultou o seu entusiasmo pela generosidade do Doêmigo, que ainda uma vez se revelara digno e correto. Belo homem, o Luiz. Eu também acho, murmurou Adelaide. Olhe que me colocou, deu-me hocidagem. Trata-nos a vela de Libra, e agora? 200 mil réis, para pagar amanhã? No fim do ano, daqui a um século? Adelaide aprovou com a cabeça o entusiasmo do marido. E na tarde, ao anoitecer, foram ambos dar um giro à rua do Ouvidor.